Brasil em Debate está de volta, hoje discutindo o endurecimento da legislação penal com os deputados Padre João, do PT de Minas Gerais, e Laudívio Carvalho, do PMDB, também de Minas Gerais. É, a gente terminou o último bloco, meio acalorados, falando da questão do menor utilizado por maiores, da questão da pena. É, existe realmente uma certa disparidade entre as penas aplicadas entre adultos, para adultos e para menores. Um adulto pode matar.
Ele não pode.
Ser condenado.
Ele não pode matar.
É, não, ele não pode matar, mas ele pode ser condenado, cumprir parte da pena e ser colocado em liberdade. Um menor pode ser apreendido e ficar até os 21 anos. É, sem conseguir sair do regime. Quer dizer, existe uma questão aí de disparidade de penas, de tratamento do menor e do maior. É, quer dizer, existe essa coisa das penas serem modificadas aleatoriamente, existe um desequilíbrio aí no regime que o deputado Padre João estava apontando, né?
E ainda, Vânia, tem uma outra aberração, né? Que é essa questão da fiança. A fiança, ela só favorece quem tem dinheiro. Pessoa pode aí cometer um crime, mas pagou e pronto, vai ficar liberado, e aí depois julgamento, até sair ele está...
Agora, Padre João, existe mesmo uma questão importante. O tráfico de drogas, ele usa crianças que estão em situação de risco, que estão fora da escola, que por algum motivo estão numa família desestruturada. É muito usada pelo tráfico de drogas, é muito usada para o crime. É, o que que se pode fazer nessa situação, padre?
Então, antes, Vânia e Laudevin, se me permitem, acho que a própria sociedade hoje, nós estamos avançando de maneira tão rápida, o que demorava 10 anos, há pouco tempo atrás, agora com um mês ou um ano, as coisas acontecem. Primeiro, há um bombardeio na cabeça da criança e do adolescente. Em relação a, desde o tênis, ao celular, ao jeans que vai usar, ele é como que assediado a ter tantos bens que às vezes a própria família não dá condições. Então há uma culpa também desse processo. Depois há uma desestrutura também, às vezes, da própria família. A condição da família trabalhar, e é um direito também, tanto da mulher, do homem trabalhar, e não tem uma condição ali para garantir uma maior assistência, né, na formação da personalidade, do próprio caráter dessa criança. E aí vem os oportunistas. Quando a escola não dá conta, a família não dá conta também, vem os traficantes, que usam, a maior parte está ligada ao tráfico, a maior parte que usa esses menores. E que aí eles preferem sair da escola, por isso que esse índice, ele é alarmante, é a metade. Tem uma evasão nessa faixa aí, de 15, 16, 17 anos. Então, acho que aí sim tem que avançar e tem que apurar. Não pega, o grande traficante não pega. Nós temos exemplo concreto no país de grande traficante que estão solto. Está solto.
Agora, deputado Laudívio, quando a gente agrava a pena, a reincidência penal é de 70%.
Ou até
manter mais tempo na prisão vai adiantar?
Claro que vai.
É isso que eu queria saber.
Claro que vai. Deixa eu pontuar algumas coisas. Porque no último bloco, eu queria falar da lei de execuções penais. Nós temos que rever a LEP, Lei de Execuções Penais, que ela é que regula as penas e a forma de cumprimento. De que adianta alguém ser condenado a 20 anos de prisão num crime de homicídio qualificado, que é aquele que não dá chance à vítima de se defender, e ele ficar 4 anos e depois voltar para o convívio social? Não pode.
E o menor fica 3. Pode ficar 3.
Não pode. Padre João disse uma coisa aí, porque a escola não consegue. A primeira coisa que nós temos que pensar é que a família é responsável pelo menor. A escola é só um complemento. Eu vou tomar a liberdade. O senhor não deve ser de uma família rica. O senhor é de família rica, padre?
Não.
Eu não sou de família rica e não tem bandido na minha família. Aos 11 anos de idade, eu tenho 52, eu trabalhava para ajudar um pai doente, uma mãe doente, um irmão que tinha apenas um ano de idade e nunca fui para o crime, Vânia. Eu não posso admitir que a sociedade pague pela desorganização das nossas leis. Eu não posso permitir, eu não posso entender, eu não posso compreender e muito menos aceitar que o menor agrida a sociedade e não haja uma pena para ele. E quando eu estou dizendo pena, não é uma pena apenas de retirá-lo do convívio social, não. Ele tem que ter aquilo que o padre João disse. Ele tem que ter escola, ele tem que ter condição de, dentro de um educandário, estudar, trabalhar, aprender uma profissão para voltar ao convívio. Como eu defendo isso para o maior de idade?
Diga-se de passagem, a reincidência de menores é de 20%, né?
E a dos maiores ultrapassa 70%. Então, o que que acontece? O menor tem muito mais condição de ser recuperado do que o maior de idade. A gente sabe que é assim, Vânia. Mas você não pode se esquecer que a sociedade é vítima do menor que está acompanhado de um maior. Você tem que penalizar o maior que leva o menor para o crime. Você tem que dizer ao maior o seguinte, olhando para essa Câmara aqui, olhando para o povo do Brasil, se conseguimos aprovar nesta casa leis mais duras, o maior de idade responderá na integralidade pelo crime cometido pelo menor. Ele tem. Por que que o menor comete um crime de homicídio e diz assim, não dá nada para mim? Ele terá um tempo muito pequeno da sua vida para repensar e o maior vai embora, volta para casa, volta para as ruas para cometer um crime. Ele tem, o maior de idade, que ser responsabilizado na integralidade da pena. Isso vai inibir o crime, porque o maior vai dizer assim, não, peraí, eu levei um menor para ele aceitar dizer para a polícia que ele é o responsável. E eu estou sendo penalizado, eu não vou levar menor de idade para participar do crime. Nós não podemos nos esquecer, Vânia, que a sociedade é refém das leis desorganizadas.
Agora, eu estava aqui lembrando de um estudo do professor Michel Misse, do Rio de Janeiro, da UFRJ, que um estudo que levou à conclusão seguinte, apenas no Brasil, apenas 3% dos casos de homicídio chegam, das investigações de homicídio chegam ao final.
São 2%.
Então, adianta aumentar a pena se a certeza da impunidade existe?
Então,
o Brasil não cumpre.
Os adultos. Vânia, é importante a gente fazer um levantamento.
Sim,
por exemplo, vamos pegar Minas Gerais, mas podem pegar São Paulo ou qualquer outro
estado.
Em relação a casas, por exemplo. Minas Gerais tem 853 municípios. 853. Cada cidadão que está nos acompanhando pergunta onde que é a casa para recolhimento do menor. Não tem. Se tiver em 10 municípios a 15 que tenham uma casa de fato para recolhimento, para dar essas condições, num espaço que seja salubre, que garanta a saúde, que a maior parte dos estados não tem, e que dê a educação, a profissionalização, assistência psicológica. Alguns têm transtornos psicológicos.
Mas, deputado,
qual a solução, então?
A pergunta que eu faço é essa, Padre João. O que nós vamos oferecer?
Da mesma forma.
A sociedade que é vítima?
Então, acho que nós temos que dar garantia para a sociedade, sim.
Deputado Valdir, vamos ouvir o Padre João.
Não, mas
por favor.
Não tem uma certidão. Por quê? Que quando não investe, investe 25%, aquele município, aquele ente da federação, é negada a ele uma certidão. Muito mais para essas questões econômicas ou para a questão de prestação de conta. O porquê, então, não ter uma certidão para esse ente da federação? Ou seja, nós temos que punir também aquele município, o Estado, que não está cumprindo a lei. E uma lei que já tem aí mais de 20 anos. Ela não é cumprida na íntegra. No sentido de fato, recuperar, criar condições de ressocializar esse menor. E a Vânia muito bem lembrou que mesmo esse pouco que é feito, ainda você consegue ressocializar. Para não ter uma reincidência.
Ô padre, então posso fazer uma pergunta ao senhor? Por que, e olha que eu sou católico, tá? Por que a Igreja Católica não encampa, então, uma campanha nacional dizendo o seguinte, vamos cobrar dos nossos prefeitos, porque qualquer município, qualquer ponto nesse país, por menor que seja, ele tem um campo de futebol e uma igreja. Por que a Igreja Católica, então, não abraça essa ideia de cobrar dos prefeitos o padre fazer um sermão, como a Igreja Evangélica tenta fazer? Eu não estou aqui defendendo a Igreja Evangélica.
Eu não tenho...
Mas por que que a gente não...
Tem que cobrar. Todo cidadão tem esse dever de cobrar, enquanto nós, enquanto
fazer
deputado
isso?
Também.
Deputado, eu não tenho procuração do Papa, mas eu li recentemente um texto do Papa falando que o endurecimento das leis não leva à diminuição dos crimes.
Mas o Papa não mora no Brasil, ele é argentino e mora na Itália. Ele precisava estar nas ruas.
Acho que o Padre João tem mais procuração do Papa que nós dois.
O Padre João, com todo respeito, eu estou dizendo, senhor, é preciso dar uma resposta.
Deputado,
a quem Valdir, é
deixa
da
o Padre João.
Olha, o próprio tema da campanha da fraternidade é a igreja e a sociedade. E eu vim para servir, né? Como jogo aí, eu vim para servir. Acho que todo cidadão tem que cobrar. E nós também, como parlamentares, buscar condições, ajudar para que cumpra a legislação primeiro. Acho que esse é o fato. Agora, as igrejas, elas vêm remendando a sociedade. desde a área da saúde. Quem cuidava da saúde antes era as Santas Casas. Quem cuida do idoso, às vezes, é o Vicentino. Quem cuida dos dependentes químicos é uma igreja evangélica que monta lá uma casa de recuperação por causa dessa ausência do Estado ou a deficiência do Estado. O avanço que teve em relação ao menor, o próprio ECA, foi um fruto também de um trabalho da Pastoral da Criança e do Menor, CNBB. Então, há uma conquista aí da sociedade. A igreja, ela nunca foi indiferente a essas questões sociais. Agora, cabe ao Estado fazer e a gente pressionar para que faça. E que ele também seja punido quando ele não cumpre. O Ministério Público, então, da mesma maneira que um pai que não garante que a sua criança está na escola, o Ministério Público pode... buscar uma correção para esse pai que está sendo omisso, ou obrigar, hoje o Ministério Público obriga às vezes o prefeito a ter que atender a uma questão lá de saúde, e mesmo de garantir as vagas nas escolas. Então, acho que nesse sentido, nós temos que ver. Então, seria o Ministério Público que teria que estar obrigando...
Tem que envolver todos os atores
nisso. A cumprir
uma
lei que já existe. Não temos que mudar uma lei se ela não está sendo aplicada ainda pelo Poder Público.
Deputado, será que não seria... Mas não podemos continuar...
Deputado, além do endurecimento das penas, não seria importante também qualificar a polícia para ela atuar mais eficientemente?
Mas o problema não está na qualificação do policial, está
deputado,
na aplicação da lei,
Vânia. Se consegue investigar os crimes, se não consegue chegar à autoria dos crimes...
O que falta é lei.
De nem 10% dos crimes...
O que falta é lei, Vânia.
Mas, deputado, se não chega a apurar os crimes, vai punir quem?
Vai punir o infrator, vai punir aquele que agride a sociedade. A questão da apuração dos crimes no Brasil não está passando pela incapacidade, não. É pelo excesso de benefícios que existe ao longo do inquérito. A pessoa, ao ser citada pela justiça, ela tem uma série de prerrogativas para que o advogado trabalhe na defesa dela. Um inquérito que poderia ser resolvido em 80, 90, 100 dias, ele demora 2, 3, 4 anos. É o excesso de benefício que a lei oferece. É isso que eu quero propor. É o endurecimento. Quando eu digo endurecer a lei, é dizer que o camarada, ele tem o direito à defesa. Mas ele não pode ter um direito infinito de defesa enquanto a sociedade paga. Alguém que tem um ente querido, que perdeu a vida nas mãos de um bandido qualquer, em uma esquina qualquer, essa pessoa jamais será, dentro da sociedade, considerada normal. Ela terá medo da própria sombra. Nós não podemos permitir, Vânia, que um inquérito se arraste por 2, 3, 4, 5, 10 anos. Tem que endurecer a pena, e começando do crime pequeno, é do furto de celular, para evitar que você, que qualquer um de nós,
deputado,
nós sejamos
agredidos.
Qualquer
um de nós sabe que a polícia não descobre a autoria dos crimes.
Como não descobre,
falta,
Vânia?
Falta instrumento, falta inteligência.
Vânia, claro que descobre.
Falta, deputado,
claro que
padre
descobre.
João.
Falta um aparato. A gente tem casos próximos. Tem caso, por exemplo, da minha equipe de trabalho, que, como vítima, família vítima. E a família sabe quem foi, todos sabem, mas o inquérito não avança por falta de instrumentalizar melhor a polícia, falta inteligência na polícia, falta integração da polícia. A Polícia Civil Militar ainda acho que tem que ter uma atuação conjunta, tem que ter uma integração entre os municípios. Às vezes nós temos a mesma polícia, polícia estadual. Mas tem um distrito que está na divisa do município, está mais perto da sede do outro município. Essa polícia chamada tem que vir a polícia que está a 40 quilômetros, porque aqui está ali
mais de 100 quilômetros de uma cidade para outra.
Porque aqui está ao lado ali, que às vezes a sede do município vizinho está ali colado.
Sim.
Mas ali a polícia não pode ir porque ela não é, sendo que a polícia é estadual, mas tem uma fronteira de município. Então, falta essa integração. Acho que a presidenta Dilma sinaliza de rever a Constituição, e acho que isso está em construção, uma proposta para chegar a essa casa, para dividir as tarefas com clareza e para a União também entrar nessa situação.
E
aí fica um dever da União, dos Estados e dos municípios.
Tem que mudar as leis.
Essa discussão, como a gente está vendo, ela está só começando.
E é
apaixonante, eu acho que ela vai,
não é,
ser muito importante durante todo esse ano aqui no Congresso. Bom, essa discussão vai continuar, mas esse Brasil em Debate está terminando. Se você quiser rever essa edição do Brasil em Debate ou reproduzi-la nas suas redes sociais, é só ir na nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu agradeço a sua audiência, agradeço a presença do deputado Padre João, agradeço a presença do deputado Laudívio Carvalho e eu espero você numa próxima edição. Até lá.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.